15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Que Messi e que Cristiano Ronaldo, que nada. Aqui no 11 minutos também temos o nosso time de craques. Estamos falando do nosso produtor Anderson Mendanha, que já acionou o cronômetro aqui para contar o tempo do 11 minutos. E também tem a Isaura Oliveira, responsável pelos trabalhos técnicos. Bom dia para o Mendanha mais uma vez, bom dia mais uma vez para a Isaura. E na bancada do 11 Minutos Futebol Clube, contamos com as ilustres presenças do Gesiel Carvalho e do Bruno Lourenço. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia para você, Adriano. Vamos bater bola.
E o nosso bom dia para o Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos ouvintes, que estão todos convidados para curtir a página da Rádio Senado na Copa do Mundo. Conforme a matéria aí que saiu há pouco.
Pois é, belíssima matéria aí que trouxe todas as atrações da página da rádio sobre a Copa na internet. E hoje tem novidade no 11 Minutos. É o Quiz da Copa. Todo dia vamos fazer uma pergunta para você, ouvinte, na abertura do nosso quadro. E você vai matutando na pergunta e a resposta será dada no final do 11 Minutos, quando o Anderson Mendanha levantar a placa dizendo que acabou o nosso tempo. Então, aí vai a pergunta de hoje. O que é o Recopa? A resposta, portanto, no final do 11 Minutos. Bruno, você já vai pensando aí o que é o tal do Recopa. E aí nós vamos dar a resposta no final do 11 Minutos de hoje. Bem, chegamos à semana da Copa do Mundo. Estamos a 3 dias do jogo de abertura. Quinta-feira, às 5 da tarde, a seleção brasileira entra em campo para jogar contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.
Se não houver atrasos, a cartilha do padrão FIFA é adepta da pontualidade britânica. O pontapé inicial de Brasil e Croácia vai ser às 5 da tarde, hora de Brasília. E o juiz deve apitar o final do jogo por volta das 6h45.
15 minutos depois, às 7 da noite, as emissoras de rádio de todo o país deveriam ser obrigadas a transmitir o programa A Voz do Brasil com notícias dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
Deveriam, porque uma medida provisória editada recentemente pela presidente Dilma Rousseff garantiu às rádios opções de horário para transmitir A Voz durante a Copa.
O programa poderá ir ao ar em qualquer momento entre 7 e 10 da noite.
Assim, as emissoras poderão transmitir os jogos da Copa que vão ser disputados nos horários em que A Voz do Brasil vai hoje ao ar entre 7 e 8 da noite.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, foi à tribuna do plenário para elogiar a iniciativa.
Não teria sentido o país que está sediando a Copa e na hora de um jogo a emissora está transmitindo o noticiário aqui do Congresso Nacional. Quem no Brasil estaria interessado em ouvir os discursos aqui quando estivessem Neymar marcando gol ou os nossos atletas ou das outras seleções?
Aí, portanto, a opinião da senadora Ana Amélia sobre essa medida provisória, MP 648, que flexibilizou, então, o horário da Voz do Brasil durante a Copa do Mundo entre 12 de junho e 13 de julho. Bruno Lourenço, o que você achou dessa medida de um horário flex, digamos assim, para a Voz durante a Copa?
Adriano, eu achei uma medida muito boa. É algo que eu, há muito tempo, eu me bato com essa obrigatoriedade da Voz do Brasil, apesar de trabalharmos aqui numa das casas que produzem material para a Voz do Brasil, mas eu acho que nos tempos atuais, no século XXI, acho que uma obrigatoriedade dessa, ainda mais em tempos de Copa do Mundo, é completamente fora de moda, né, vamos dizer assim. E até eu convido o ouvinte a se perguntar, né, por que o horário de 7 horas da noite, por exemplo, nunca foi um horário de futebol? Por que o futebol aqui no Brasil, em dia de semana à noite, ou é 9h30, ou é 8h30, por que não às 7 da noite? Eu acho que a resposta está justamente por causa da Voz do Brasil. Acho que há um tempo atrás, quando começaram a botar esses horários em dias de semana, não podiam escolher um horário como esse porque não haveria emissora transmitindo. Né?
Então está aí a opinião do Bruno Lourenço, hein, Gesiel? Agora é uma medida provisória, claro que ela vai ser analisada pelo Congresso Nacional. Então, por exemplo, vai ser instalada uma comissão de senadores e deputados para analisar a MP. Depois de aprovada por esta comissão, A medida provisória vai ser analisada pelos plenários da Câmara e do Senado. E, Gesiel, tem um detalhe nessa medida provisória que é o seguinte. Fala especificamente da Copa do Mundo, mas também tem ali um artigo que menciona que em períodos especiais, a Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República poderão editar um decreto para flexibilizar, em determinadas situações, o horário de transmissão da Voz do Brasil. Então, esse assunto vai permanecer para depois da Copa.
Exato, é um assunto que vai permanecer em pauta, mas eu acho que a grande palavra aí chama-se bom senso, né? Chama-se o Bom Senso Futebol Clube, e aqui o bom senso também nas transmissões radiofônicas. Eu acredito que essa medida que flexibiliza a Voz do Brasil agora, inicialmente no período da Copa, e mantém essa discussão ativa, traz exatamente à tona a questão do que o ouvinte quer ouvir neste horário e neste momento. Nesse período de Copa, é claro, a senadora Ana Mello está coberta de razão. As rádios têm preparado material especial para a Copa, se prepararam com equipes, com toda uma estrutura para fazer a cobertura do maior evento de futebol planetário, e a rádio não poderia ficar fora dessa, até porque rádio é serviço, e o serviço que o torcedor quer nesse período de Copa do Mundo é exatamente saber sobre as notícias da seleção brasileira e de outras seleções que estão disputando o Mundial aqui no Brasil. Eu acredito que foi uma medida de bom senso, e essa discussão realmente tem que continuar a fim de que o horário da Voz do Brasil, que é importante, que traz notícias que são de importância também para o ouvinte, mas que isso possa ser flexibilizado e até o próprio ouvinte possa dizer se é a favor ou não dessa medida.
Bruno Lourenço, por exemplo, aqui traz na medida provisória o seguinte, parágrafo 3º da medida provisória, em casos excepcionais de interesse público, então um decreto da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República poderia, por tempo determinado, flexibilizar o horário de retransmissão da Voz do Brasil. Então, por exemplo, num determinado município, uma festa de uma padroeira, ou, por exemplo, em São Paulo, situação do trânsito, todo horário de 7 horas da noite ali extremamente complicado. Então, poderia haver decretos para flexibilizar, em casos excepcionais, a transmissão da Voz do Brasil, segundo a CMP.
Se a gente pensar, por exemplo, na sexta-feira, né, que foi o dia do amistoso da seleção brasileira, e havia greve de metroviários, acho que encaixaria nessa descrição aí da MP, né? Então, eu não sei como é que o gabinete civil da presidência faria essa determinação de que não, nesse dia fica flexibilizado. Mas na sexta-feira tenho certeza que para o paulistano teria sido muito importante ter às 7 horas da noite, na saída do jogo, na hora da saída do trabalho, né, informações sobre o trânsito, sobre o que fazer para contornar a greve dos metroviários, em vez de ter a Voz do Brasil às 7 horas da noite.
Então, lembrando que já existe um projeto em discussão aqui no Congresso Nacional que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil. Então, a emissora de rádio, em qualquer horário, entre 7 e 10 da noite, poderia iniciar a transmissão da Voz do Brasil. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado e está agora na Câmara dos Deputados, pronto para ser encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. Então, essa medida já está sendo discutida aqui no Congresso há um tempo e essa medida provisória, digamos assim, antecipou a aplicação dessa medida do horário, vamos chamar assim, flex da Voz do Brasil em algumas ocasiões.
E Adriano, um costume, inclusive, no Congresso é pegar uma medida provisória, né, fazer modificações nela. Então, eles já podem, inclusive, botar o texto aprovado no Senado nessa medida provisória, o que aceleraria, né, o processo dessa flexibilização. É uma possibilidade aí para o segundo semestre.
Ok. Vamos continuar falando aqui de Copa, porque o mundo respira aliviado. A seleção de Camarões, que ameaçou não vir ao Brasil para disputar a Copa, já pegou o avião e está em solo brasileiro. Os jogadores camaroneses ameaçavam boicotar a Copa se não fosse acertado o valor da premiação pela presença no Mundial do Brasil. Cartolas e jogadores chegaram a um consenso e os atletas terão direito a um prêmio individual de R$ 230 mil, além da divisão de 6% do valor repassado pela FIFA à Federação Camaronesa de Futebol. Gesiel Carvalho, então parece que Brasil e Camarões, jogo previsto aqui para Brasília no dia 23 de junho, está garantido.
Pois é, e logo o jogo de Brasília, né? O jogo do Mané Garrincha, terceiro jogo do Brasil na primeira fase, Brasil e Camarões. Mas está acertado, se bem que essa questão de Camarões, toda vez o time fazer esse tipo de pressão, já não é nem mais novidade, né?
Na Nigéria, no Mundial passado, acho que fez uma pressão desse.
Pois é,
na Copa das Confederações.
Na Copa das Confederações. Exato. Então há sempre uma desconfiança com relação aos dirigentes, em relação à premiação, ao chamado bicho dos jogadores, né, com relação à Copa do Mundo. Aconteceu de novo com Camarões, mas felizmente o time de Camarões embarcou. Samuel Eto'o, a grande estrela do time, inclusive, postou no seu Instagram a foto dele dentro do avião para dizer: olha, estou aqui, estou indo para o Brasil.
Tá confirmado, vai ter Copa.
Vai ter Copa, vai ter Brasil e Camarões, o Mané Garrincha. Então, é uma notícia que principalmente agrada aqueles que compraram o ingresso para Brasil e Camarões. Imagine se na hora de Brasil e Camarões o Bruno tem essa...
Pois é, o Bruno, né?
Surpresa, né? Essa má surpresa, hein, Bruno?
O Bruno está aliviado com essa notícia de Brasil e Camarões. Será, Bruno, que essa confusão aí, às vésperas da Copa, vai prejudicar o desempenho de Camarões na sexta-feira agora contra o México em Natal, partida de abertura ou partida de estreia de Camarões na Copa?
O fator extracampo acho que pesa bastante, né? Mas, bem, acho que o Camarões já não vinha para cá com grandes expectativas, não. O México já está mais concentrado, já está focado apenas no que interessa, né? Há mais tempo. E acho que favoritismo é todo pro lado do México. Agora, ontem eu acordei sobressaltado com essa notícia de Camarões por conta do nosso produtor, o Anderson Mendanha, que mandou a mensagem dizendo que Camarões...
Estragou o final de semana, estragou o domingo.
Eu fiquei, meu Deus, o jogo do Brasil aqui, mas felizmente tudo se acertou.
Ok, então teremos Copa Brasil e Camarões aqui em Brasília no dia 23 de junho. No Mané Garrincha, está confirmado, a seleção de Camarões já está no Brasil. O Gesiel Carvalho já falou que o Samuel Eto'o já postou a foto, ou seja, está confirmada mesmo a presença de Camarões. Então, toda essa dúvida, esse grande mistério foi desfeito. Camarões vai participar da Copa do Mundo. Bem, o Anderson Mendanha já levantou a placa ali, nosso tempo acabou, então vamos à resposta do quiz da Copa. O que é o Recopa? O Recopa, como perguntamos no início, é o regime especial de tributação sobre materiais e serviços relacionados à Copa do Mundo. As empresas beneficiadas são selecionadas pelo Ministério do Esporte. O Recopa foi aprovado pelo Congresso em 2010 e a isenção abrange 8 taxas sobre importação de bens e mercadorias para uso exclusivo na Copa, como o IPI, a COFINS e o PIS-PASEP. Então, depois da resposta do quiz da Copa, vamos nos despedindo do Bruno Lourenço. Bruno, muito obrigado por sua participação.
Eu que agradeço, Adriano. Sempre um prazer aqui. 11 minutos.
Muito obrigado ao Gesiel Carvalho, a Isaura Oliveira, ao Anderson Mendanha. E assim como os técnicos estão poupando Messi e Cristiano Ronaldo para que eles possam render o máximo durante a Copa, temos que poupar os nossos craques aqui do 11 minutos. Então, o 11 minutos Futebol Clube sai de campo e volta amanhã às 7 horas e 45 minutos, com outras notícias da Copa do Mundo.